Havendo número legal, em nome de Deus, dou aberto os trabalhos da presente sessão. Quero saudar a todos, saudar a mesa, colegas vereadores, vereadora, saudar os assessores da casa, funcionários, secretário Léo Pandolfo, saudar aqui também em especial a esposa do diretor, né, Paulinho Giroldi, enfim, a todos os funcionários da municipalidade. Apreciação da ata número 4 da sessão ordinária do dia 23 de janeiro de 2017. Coloco em discussão a ata número 4. Não havendo discussão, coloco em votação a ata número 4 de 23 de janeiro de 2017. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor Paulo Giroldi que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício circular número 12 do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Assunto: comunicação de transferência de recursos. Senhor presidente, em cumprimento às disposições do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, comunico a Vossa Excelência a transferência de recursos para o município de Guaporé no valor de R$ 100 mil, referente à aquisição de bens, objeto do termo de convênio 82-73-37-2016, publicado no Diário Oficial da União em 7 de novembro de 2016. Atenciosamente, Dulcelena Alves Vaz Martins, diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social. Ofício número 11.290 de 2016, da Serra Gaúcha, Superintendência Regional, a Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, assunto contrato celebrado entre o município de Guaporé e a Caixa Econômica Federal. Excelentíssimo Senhor Presidente, em atendimento disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, número 1036353, dígito 59, de 2016, que tem por finalidade a aquisição de equipamentos e mobiliário para a Casa de Cultura e Museu e Arquivo Histórico Municipal, no município de Guaporé. O valor repassado por conta do Orçamento Geral da União é de R$ 237.878,55, tendo o município de Guaporé se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 3.000,00, correspondente a 1,25% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento termina em 30 de abril de 2019. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo, junto a esta superintendência regional. Respeitosamente, Dari Luiz Reichert, superintendente regional. Ofício circular número 2 de 2017 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Prezados senhores e presidente, ao cumprimentá-los cordialmente na condição de presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, dirijo-me a Vossa Excelência com o fito de encaminhar-lhe um exemplar atualizado do livro O Retrato da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, trabalho realizado ao longo do ano 2015 e atualizado em 2016, e que se visou estudar a segurança pública e o sistema carcerário em nosso Estado, tendo por base e as políticas, ações e resultados verificados nos últimos 10 anos. Por fim, colho e ensejo para renovar protestos de estima e consideração, Nelsinho Metalúrgico, deputado estadual, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Ofício número 011/2017 da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, Sua Excelência Ademir Dão, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, nos termos da Lei Federal 9.452/97, informamos Vossa Excelência que a Administração Federal liberou para o município de Guaporé os seguintes valores: convênio número 827337 de 2016, Programa Consolidação do Sistema Único de Assistência Social, objeto estruturação de rede de serviços de proteção social básica, aquisição de bens, valor R$100 mil, sendo essas considerações que tínhamos para o momento atenciosamente Celso Fernando Grando, Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento em Exercício. Ofício número 32, 2017, Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, anexo enviamos para arquivo nessa Casa Legislativa a Lei Municipal número 3.756, de 2017. Essas considerações que tínhamos para o momento, atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, Prefeito. Ofício número 43, 2017, do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 07/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Anexo segue a justificativa da presente proposta. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, Prefeito. Ofício 03 de 2017. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente informar que foram nomeados como representantes da Câmara de Vereadores de Guaporé, junto à Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Jairo Zanata, secretário Mustafa Mohamed e relator Antônio Pandolfo. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para reitar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jairo Elias Zanata, vereador e líder da bancada do PMDB. Ofício 03/2017. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé e presidente da Comissão do Meio Ambiente, vem através deste nomear como secretário da Comissão do Meio Ambiente o vereador Antônio José Pandolfo e como relator da Comissão do Meio Ambiente o vereador Rodrigo Demarco, PDT. Na oportunidade, manifesto protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP e presidente da Comissão do Meio Ambiente. Ofício 04. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente informar que foram nomeados como representantes da Câmara de Vereadores de Guaporé, junto à Comissão de Justiça, presidente Homero Loreni Marcolina, secretário Rodrigo Demarco e relator Walter Mann. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para reitar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Homero Loreni Marcolina, vereador. Ofício 005 de 2017, do Hospital de Guaporé, excelentíssimo senhor Ademir Damo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, em resposta ao ofício 005 de 2017, vem informar que os pagamentos mensais aos médicos plantonistas, obstetras, cirurgiões, pediatras e de anestesistas e todos os sobrevivos estão sendo pagos de acordo com a disponibilidade financeira da instituição. Isso porque o valor repassado pelo município é insuficiente para cobrir todas as despesas com honorários médicos. O saldo a pagar aos médicos referente ao mês de dezembro de 2016 é de R$ 122.930,87 e representa 30% dos profissionais que atuam pelo Serviço Único de Saúde. Se o repasse da verba pública municipal ocorreu normalmente nos últimos 4 anos, de acordo com os valores que constam nos contratos e aditivos firmados anualmente e se destinam ao pagamento de honorários médicos, porém, conforme exposto acima, de forma insuficiente, pois o valor repassado não cobre os custos em sua totalidade. Seguem os valores pagos no mês de janeiro de 2017, referente à competência de dezembro de 2016, que se referem a honorários de plantão, sobreaviso e demais serviços realizados ao Sistema Único de Saúde, SUS. C.A. Barreto de Oliveira e Cia Limitada, R$ 14.671,88. Clínica Infantil São Francisco Limitada, R$ 1.000. Clínica Médica e Odontológica Crescer Limitada, R$ 13.518,11. Clínica Médica Lazaroto Limitada, R$ 11.273,54. Da Silva Bassan Limitada, R$ 2.572. Gaiva Serviços Médicos Limitada, R$ 18.672,35. Amersk Clínica Limitada, R$ 19.482,82. Infit Serviços Médicos R$ 6.965,01. LI Serviços Médicos Limitado, R$ 8.464,11. LR Serviços Médicos Limitada, R$ 5.180. Luísa Fosqueira, R$ 6.157,32. NN Serviços Médicos Limitada, R$ 5.193,58. Suazo Evolpato Clínica Médica Limitada, R$ 5.269,74. Tiago Vieira Jacob Serviços de Saúde Limitada, R$ 9.000. Além desses valores, conforme citado acima, ainda se encontra em aberto R$ 122.930,87. Quanto ao contrato firmado entre o hospital e o poder público, foi aditivado até 30 de junho de 2017 e está aguardando a assinatura dos responsáveis. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Norma de Oliveira Brito, Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, presidente. Ofício 001/2017 da Companhia Rio Grandense de Saneamentos Corsan. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 004/2017 desta Câmara de Vereadores, informamos que a Corsan está substituindo ou redimensionando aproximadamente 4 mil metros de redes de abastecimento de água no município de Guaporé, obra necessária para melhorias no abastecimento local. Para esta obra, foi contratada através de licitação a empresa Conster Construções Limitada, com sede em Porto Alegre, a qual é responsável pelo assentamento dessas redes, bem como a abertura e fechamento das valas necessárias. Embora haja uma empresa terceirizada executando a obra, a responsabilidade de responder pelos reparos nas vias urbanas é exclusiva da companhia, o qual contratou a referida obra. Informamos também que, em virtude dos feriados de final de ano, houve atraso no fornecimento de asfalto, o que gerou as maiores reclamações. No entanto, esta repavimentação já está em andamento e deverá estar pronta até dia 27 de janeiro. Aproveitamos a oportunidade para nos colocar à disposição desta Câmara para esclarecer quaisquer dúvidas eu possam ocorrer em relação à Corsan. Atenciosamente, Jorge Luiz Deichemer, chefe da unidade de Guaporé. Ofício número 044/2017 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício 002/2017 de 17 de janeiro de 2017, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos: Adílio Antônio Pazini, Mustafa Mohamed e Valcir Antônio Fanton, que sejam esclarecidos os critérios para o recolhimento dos galhos da cidade. Informamos que o assunto foi objeto de reavaliação em relação ao procedimento anteriormente observado, o que se faz em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, tendo ficado decidido que a poda de árvores somente poderá ser feita na época propícia para tal prática, ou seja, nos meses de junho e julho de cada ano, não representando qualquer prejuízo aos munícipes e adequado ao respeito ao meio ambiente. Acrescentamos que, com isso, se proporcionará uma melhor e adequada organização aos trabalhos a serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Obras e Aviação, fatos que serão objeto ampla divulgação nos meios de comunicação do município e site oficial da Prefeitura, visando, com isso, o devido conhecimento da população e necessidade da adequação às normas ambientais. Que seja disponibilizado um relatório do superávit do município do valor de recursos vinculado, bem como do recurso livre existente em 30 de dezembro de 2016, devendo as emendas serem relacionadas individualmente, encaminhado em anexo na forma solicitada. Requerimentos verbais. Walter Luiz Mann, que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal de Guaporé, em nome de todos os vereadores, para que, com compra do novo caminhão para o Corpo de Bombeiros do município com recurso Fundo Rebon, que condicionasse a manutenção do que está em atividade da corporação em Guaporé. Informamos que será apresentada a reivindicação sugerida no momento oportuno. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris. Eram esses os expedientes.
Requerimentos escritos. Solicito ao senhor diretor Paulo Giraldi que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Senhor Requerimento 01 de 2017 da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Antônio José Pandolfo e Rodrigo De Marco, vereadores com assento nessa Casa Legislativa pela bancada do PDT, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental, seja encaminhada ao Poder Executivo, solicitando instalação de postes de energia elétrica com iluminação nas ruas Guilherme Mantez e Dr. Júlio Campos, próximo ao campus universitário de Guaporé, UCS. Justificativa. A mediada se faz necessária uma vez que as mencionadas vias estão totalmente escuras, trazendo uma sensação iminente de insegurança aos alunos da universidade e aos moradores do local. É importante salientar que trata-se de uma questão relativa à segurança do município, uma vez que estaríamos prevenindo a ocorrência dos crimes no local. Nestes termos, pede deferimento Antônio José Pandolfo, vereador do PDT, Rodrigo De Marco, vereador do PDT. Requerimento 04, 2017, da bancada do Partido Progressista. Adílio Antônio Pazini, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao gabinete do prefeito municipal o projeto em anexo que institui o Pró-Jovem Rural, programa de incentivo ao jovem empreendedor rural e da outras providências. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista a importância e a magnitude do referido projeto, tendo como objetivo formar empreendedores, torná-los produtores de sucesso e modernizar cada vez mais a produção, buscando até mesmo requintar as cadeias produtivas e estimulando os processos agroindustriais, com incentivo ao abastecimento da cidade com gêneros alimentícios primários, semiprocessados e agroindustrializados de primeira necessidade. O projeto estende o benefício de ajuda a empreendedores entre 18 e 35 anos, para que tenham facilidade de permanecer na propriedade rural e participação direta da produção primária e na produção agroindustrial. Atenciosamente, Adílio Antônio Pazini, vereador da bancada do PP. Requerimento número 05 da bancada do Partido Progressista. Adílio Antônio Pazini, vereador da bancada do Partido Progressista do Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao setor competente para que seja feito um estudo para que a Prefeitura elabore um acordo ou uma desapropriação amigável com a empresa Credeal, nos fundos dos terrenos da rua Tales Antônio Filipon, tendo em vista que os moradores do local possuem terrenos de metragem inferior à medição de 250 metros quadrados. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista que os terrenos já estão sendo utilizados, havendo a necessidade de providência do Poder Executivo acerca da questão em comento. Atenciosamente, Adílio Antônio Pazini, vereador da bancada do PP. Requerimento número 6, de 2017, da bancada progressista. Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nessa casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhada à Secretaria de Assistência Social e Habitação uma solicitação para que seja disponibilizado um relatório de todo o patrimônio existente na Secretaria de Assistência Social e Habitação até a presente data. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista que há necessidade de sanar dúvidas a respeito da informação. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP. Requerimento número 07 da bancada do Partido Progressista. Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhada à Secretaria de Obras uma solicitação para que seja feito um estudo na rua Ayrton Tomazeto, mais precisamente nas casas de número 1180 e número 1182, tendo em vista que domingo 29 de janeiro, em torno das 18 horas, em razão das fortes chuvas, abriu um enorme buraco no terreno ao lado das referidas residências. Isso porque, neste terreno, onde abriu o buraco, passa uma tubulação e, com as fortes chuvas, acumulou água e entrou nas residências, chegando a 1 metro de altura, inclusive causando rachaduras expressivas, sem deixar de mencionar o grande prejuízo causado às famílias. É importante mencionar que, pelo fato da tubulação não estar dando conta de escoar a água, inclusive em razão da tubulação, reduziu ao longo do trajeto, havendo dois tamanhos de tubulação, uma maior e outra menor. As referidas casas estão sendo invadidas, possibilitando que ocorra o mesmo em outras três casas da Rua do Nascente, próximas aos dois prédios do Nardino, em razão da proximidade do local e da situação que o mesmo se encontra. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista a necessidade da Secretaria de Obras providenciar uma solução no referido local, levando em consideração o clamor da população que ali reside. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP. Requerimento número 08/2017, da bancada do Partido Progressista. Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista, de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que o pronunciamento do presidente desta casa legislativa, na data de 23 de janeiro de 2017, ata 04/2017, seja descrito na íntegra. Justifica-se a presente requerimento, tendo em vista que, após o pronunciamento do mesmo, ninguém mais pode fazer uso da palavra, ressaltando algumas dúvidas a respeito do referido pronunciamento. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP. Requerimento número 09/2017, da bancada do Partido Progressista. Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja disponibilizada a resposta do diretor para o presidente da Casa Legislativa acerca do assunto que versa a respeito do quadro. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista o interesse do vereador na disponibilidade da mesma, para que seja arquivada junto à bancada. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP. Requerimento número 10/2017. Adílio Antônio Pazini, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições nos termos do regimento interno, vem perante Vossa Excelência requerer que seja deliberada em plenário que segue. Seja remetida notificação para a RGE, Rio Grande Energia S.A., com sede e fórum na Rua Mário de Boni, número 1902, na cidade de Caxias do Sul, para que realize a substituição de um poste com base quebrada, localizado na Rua Primo José Pedrini, esquina com a Rua Nabuco de Araújo. Justifico o presente requerimento em razão de acidente ocorrido em 9 de julho de 2016, o qual danificou a estrutura do poste que está com base totalmente comprometida. Desta forma, o risco de queda do referido poste é iminente e, por se tratar de rua com grande movimentação, se faz necessária a imediata substituição. Atenciosamente, Adílio Antônio Pazini, vereador da bancada do PP. Eram esses os requerimentos, senhor presidente.
Requerimentos verbais. Deixo aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Vereador Rodrigo Demarco.
Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, ao público presente. Presidente, por acordo de líderes e de todos os vereadores, a inclusão do projeto 07 para esta sessão.
Mais algum vereador queira fazer requerimentos verbais? Vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, saúdo o público aqui presente, apreciado os secretários aqui presentes. Eu gostaria de fazer um requerimento nesse momento, que o líder do governo marcasse uma reunião, não precisa ser com tanta pressa, mas uma reunião com os líderes, ou talvez com os vereadores e o prefeito, para que nós discutimos a questão do hospital, como nós tivemos na reunião ontem lá com a nova direção do hospital. Eu acho que cabe, antes que saia alguma conversa desnecessária, uma reunião entre os líderes e, se for possível, com os vereadores, não sei, aí depende do líder do governo, para que se discuta a situação do hospital na questão com a nova diretoria do hospital. Era só, senhor presidente.
Mais algum requerimento verbal? Nenhum vereador querendo fazer requerimento verbal? Eu coloco, então, em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Vereador Rodrigo Demarco.
Boa noite, presidente e vereadores. Presidente, o requerimento 07 trata de um problema que hoje o CTG Estipe Gaúcho vem enfrentando, por isso que justifica a urgência. Eu tentei conversar com todos os vereadores, alguns não consegui por telefone, E aí conversei com os assessores, enfim, com todos eles explicando a situação. E, presidente, só gostaria até, por um problema de regimental, o requerimento 08 do vereador Valcir, pedindo a inclusão na ata do pronunciamento na íntegra. Só que nós já aprovamos a ata. E aí eu não vejo a viabilidade disso. Talvez se o vereador tiver alguma dúvida, agora dá para escutar, ter acesso ao áudio na casa.
Já está aqui para ser discutido, nobre vereador.
Isso, porque como nós aprovamos a ata, não podíamos ter aprovado, tinha que deixado ela para a semana seguinte. Até para. Porque como é que nós vamos aprovar agora o pronunciamento na íntegra do presidente se a ata já foi aprovada e, em tese, já houve a discussão, né, que foi antes? Então, se caso o vereador tiver alguma dúvida, talvez pedir na secretaria o áudio, ver, né? Mas não tem como nós incluirmos na ata agora a pronunciamento na íntegra, sabendo que ela já foi aprovada, né? Sim, vereador.
Bom, boa noite, presidente, boa noite, colegas, boa noite, público presente. Mas a última sessão foi a última segunda-feira, né? Então essa ata foi aprovada hoje.
A ata 4 foi aprovada hoje, da sessão do dia 23. Já foi aprovado.
Tá, mas o senhor falou dia 23, não foi isso?
Sim, mas a ata era do dia 23.
Então foi aprovado hoje.
Isso, já foi aprovado.
Mas então, mas eu fiz o requerimento antes de ser votado.
Não, mas é o colega vereador, o requerimento, o presidente não sabe do requerimento. Sua excelência, na hora da discussão da ata, tinha que ter peço à mesa, né, para que seja retificado a fala, né? Mas, como não pediu essa retificação, a ata foi aprovada, né? Então, hoje, nós não podemos, o seu requerimento 08 fica prejudicado, porque a ata ela já foi aprovada, então nós não temos mais, e as falas na íntegra tem que pedir na sessão. Por exemplo, se na sessão de hoje você tiver interesse em alguma fala de algum vereador, tem que pedir hoje, tá, na íntegra, para ser colocada na ata, para todos os vereadores analisarem e depois colocar em votação.
Tá, okay.
Então, o seu requerimento, ele fica prejudicado.
Então, eu só quero, presidente, se for possível, então, a cópia da sessão ou do áudio.
Não, não é dado a cópia. É, você, como vereador, tem todo o direito, né, de ficar lá ouvindo o áudio dentro da secretaria, tá, mas beleza. Não pode levar.
Ok.
Tá bom?
Valeu.
Presidente, eu não vejo prejuízo nenhum de certificar a data de inclusão do seu depoimento, porque ele apresentou quando o requerimento? Pois é, no prazo regimental. Eu acho que não teria prejuízo nenhum, eu acho que é plenamente legal.
Mas, nobre vereador,
mesmo só que seja aprovado hoje, eu acho que é legal, me parece.
Eu acho que, desculpa, presidente, nós podemos ver o jurídico da casa, então. Nós temos jurídico aí, para ele pode falar para nós agora se pode ou não pode.
Colocado em votação agora, se não quiser aprovar, é outra história.
Sim, é outro departamento.
Eu só gostaria de dizer que todos os pedidos de atas, né, de falas na íntegra, tem que ser pedido na sessão, sempre foi assim. Né? Eu acho que em 8 anos que eu estou aqui, eu nunca vi ninguém pedir na íntegra depois da próxima, na próxima sessão. Então, é na íntegra. A fala do presidente. Bom, enfim, é uma fala de qualquer vereador, enfim, na íntegra. Né? Mas se quiser ouvir o jurídico, eu permito.
Quanto a esse tema, eu estava olhando enquanto vocês estavam discutindo, o artigo 114 do regimento, ele fala a respeito. Eu vou ler só a parte que interessa, porque eu acho que é bem esclarecedor. De cada sessão da Câmara de Vereadores, lavrar-se-á a ata dos trabalhos contendo sucinta resumidamente os assuntos tratados a fim de serem submetidos ao plenário, podendo, contudo, ser solicitado à mesa diretora, em caso excepcional, a transcrição na íntegra do pronunciamento à ata da sessão. Ou seja, ao final da sessão em questão, tem que se pedir qual parte que quer na íntegra. E mais, se ler o artigo 115, que é o que segue em anexo, ele fala o seguinte, que, resumidamente, para ficar mais objetivo, que se tiver algum trecho que quer ser ratificado, que algum trecho em específico, na hora da votação da ata, tem que se manifestar pedindo a ratificação. Ou seja, no começo dessa sessão, teria que, antes da leitura dos requerimentos, se manifestar dizendo que queria mudar alguma coisa da ata. Agora, depois de votado, fica prejudicado mesmo.
É que posso falar, é que assim, ó, eu pensei que com o requerimento ele já valeria. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Fica tranquilo.
E sobre o áudio, nobre vereador, o áudio está no site da Câmara. Está todo o áudio lá para qualquer um ouvir. Né?
Ele... Até ontem não estava ainda no... Posso botar hoje.
Bem,
ontem eu não consegui ver.
Mas enfim, ele vai estar no site da Câmara. Né? Ou se está, ou vai estar. Mas enfim, ele é para todo mundo ouvir. Tá. Então, eu coloco em votação os requerimentos escritos e verbais, com exceto o requerimento 08 de 2017 do vereador Valcir Antônio Fantão. Não, já coloquei. Eu coloco, então, em discussão os requerimentos.
Todos?
Todos, verbais e escritos.
Obrigado, eu tinha entendido que estavam discutindo só o requerimento 08. Né? Eu quero me manifestar sobre os meus requerimentos, a questão do requerimento do Pró-Jovem Empreendedor Rural. Esse é um projeto que foi muito... É um projeto de lei, um requerimento encaminhando ao prefeito municipal, aí convoco a nossa bancada ruralista, que se una comigo... Acho que esse projeto é um projeto de lei importante. Não foi feito no ano passado, infelizmente, era para ter feito, e nós não passamos, eu, inclusive, não sabia, por causa do período eleitoral, não podia fazer uma lei nova, e, infelizmente, passou e não deu para fazer. A questão da Thales Filipão, nós temos aí todos os terrenos que foram doados na época lá do Nelson Baro. Os terrenos têm 12 metros por 11, se não me engano. Então, todo mundo está invadindo o terreno da Credeal. Então, ali cabe ao prefeito, de repente, fazer uma negociação, porque eu acho que logo eles deverão lotear essa parte, que se adquira aí uns 10 metros por toda a extensão, se não querem doar, que façam uma negociação de terreno por terreno, que daí esses moradores ficarão com um terreno de praticamente 20 metros ou 25, aí depende da vontade e da ideia como a administração poderá negociar com essa gente que mora nessas proximidades. Era uma coisa que eu já vinha conversando com os moradores e, infelizmente, mais uma vez, essa questão também no período eleitoral não podia ser feita. Então, estou sugerindo ao prefeito que faça essa negociação. A questão do poste da RGE é uma vergonha o que se enxerga naquela rua. Não é agora. Isso não é culpa da administração. E quero somar junto com todos os vereadores que fizeram pedido no passado que se faça alguma coisa. A Câmara liga para a RGE, manda um ofício. Pelo amor de Deus, lá vai cair aquele poste. Está sujeito a dar um acidente ali, de matar alguma pessoa. E aí depois... vem aquela velha história. E isso não é só com a RGE, é outras coisas. Tem que prever. Não estou culpando aqui ninguém que está na administração, mas que a RGE tome providência e faça o que tem que fazer. Se o cara que derrubou o poste tem que pagar, eles que acionem a pessoa que fez o acidente. Então, eu acho que aqui mais é a Câmara mesmo, até porque a RGE veio nessa casa no ano passado, no ano retrasado, se colocando à disposição aqui com a Câmara de Vereadores para qualquer coisa que a gente pudesse reclamar. É a questão de iluminação pública também, que é uma vergonha, onde tem um poste que não tem a baixa tensão, não pode ligar uma lâmpada. É uma coisa, infelizmente, é uma barbaridade. É uma barbaridade e eu acho que a RGE tem que ser um pouco mais responsável. Então, muito obrigado, senhor presidente. Era só. Ah, desculpa. Sobre a questão do hospital, quero me manifestar só dizendo o seguinte. Nós tivemos lá ontem, é sempre a mesma ladainha. No passado não foi diferente. Aí vem agora uma nova administração com um compromisso diferente, assumido com a diretoria do hospital. Agora muda a diretoria do hospital, a novela começa diferente de novo. Então, eu acho que nós temos que botar um ponto final nessa história. Sempre o que a prefeitura dá é pouco dinheiro, é pouco dinheiro. Nós sabemos que esse negócio de repassar dinheiro para o hospital é um problema, mas também Aí, eu acho que cabe a gente tirar a limpo de uma vez por todas. Aqui tem o vereador Homero Marcolina, que foi um dos cabeça da transformação da sociedade beneficente. E aí, eu, na época, era vereador, eu sei da novela, da transformação do hospital, e eu acho que nós temos tudo para conversar, inclusive com a administração, quem sabe lá nós tenhamos uma luz um pouco melhor para o futuro e da questão da reclamação tal do serviço do hospital, porque nós precisamos realmente fazer as coisas ao contento com a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimentos em discussão. Mais algum vereador Marcio Fantão?
Presidente, só quero falar do requerimento 07, porque domingo à tarde, aqui no requerimento já falei, era em torno de 18 horas, e as pessoas que moram nessa rua, Ayrton Tomazetto, me ligaram e eu fui até lá. Aqui, como quero dizer que eu não estou dizendo que é culpa de alguém, tá? Isso já vem há muito tempo. A turbulação que está lá, ela é muito antiga, ela é pequena, a cidade cresceu demais. Então toda a água que vem da avenida passa por essa turbulação, abriu uma cratera no terreno do lado dessas duas casas. Aí assim, quando enche a turbulação aí, ela não dá evasão, a água volta e entra nas duas casas. Eu fui lá domingo de tarde, tinha 1 metro de água dentro das casas. Tem uma casa até que eu acho que se der mais uma ou duas enxurradas aí, ela vai ser condenada. Então eu queria aqui pedir ao secretário de obras que está aqui, que fosse dar uma olhadinha lá. E como essa turbulação não dá conta também nessas duas casas, ela sobe por cima e invade mais 3 casas para lá de baixo. Então, domingo à tarde, eu fui lá, máquina de lavar roupa, tanquinho, máquina de costura, tudo perdido. Ela lá, colchão para o lado. Então, quero aqui dizer que não é culpa de ninguém agora, isso já vem há muito tempo. Eu só gostaria que o secretário de obras fosse lá, desse uma olhadinha, né? Conversasse com essas pessoas aí, porque eu acho que eu estive lá domingo e vi aquelas pessoas com criança no colo e com roupa molhada, tudo que é lado, colchão molhado, é bem complicado. Era isso, presidente. Obrigado.
Mais algum vereador queira discutir requerimentos verbais ou escritos? Ninguém querendo fazer uso da palavra, então eu coloco em votação os requerimentos verbais e escritos, com exceção, né, exceto o requerimento 08/2017 do vereador Valcir Antônio Fantão. Coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários, que se levantem. Não, o 08 não foi a votação. Não. Requerimentos aprovados por unanimidade. O requerimento 008 fica prejudicado, o nobre vereador. Tribuna do Povo. Ninguém inscrito. Ordem do dia. Temos um projeto incluído por acordo de liderança. Peço ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto 007.
Mensagem número 07/2017 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, para os efeitos legais, estou submetendo à apreciação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de Lei número 07/2017, ementa, autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Justificativa. Projeto de Lei anexo trata da abertura de crédito suplementar no valor de R$ 91 mil, visando a propiciar aos poderes executivo e legislativo condições orçamentárias para o desenvolvimento de suas atividades. Os recursos do Poder Legislativo serão utilizados na aquisição de equipamentos para as bancadas e cortinas para o prédio da Câmara de Vereadores e os poderes do Poder Executivo na manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito e das Secretarias Municipais de Turismo, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico e Obras e Viação. Salientamos que os recursos são oriundos do superávit verificado no exercício 2016. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto 007. Não tendo discussão, coloco em votação o projeto 007. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Na ordem, com o vereador Antônio José Pandolfo.
Saudações, presidente, saudações, nobres colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, secretários, funcionários, a imprensa. Gostaria de dizer que ontem nós estivemos reunidos lá no complexo do hospital, com a nova direção do hospital, juntamente com o senhor, estava presente, senhor presidente, doutora Marisa, seu Homero, Jairo, eu e o Rodrigo e mais o Pazini. E tivemos lá uma apresentação, digamos que a situação do hospital, ela hoje não é uma situação desesperadora, mas ela é uma situação preocupante. Porque todas as planilhas que nos foram apresentadas lá, elas mostram que os repasses, tanto da União como do Governo do Estado e até do município, sempre falta um pouco. Então o hospital sempre fica devendo. Então eu acho que é uma situação que também o Pazini falou, que é preocupante, que a gente tem que resolver o quanto antes possível. Porque a gente pode até dizer, não, muita gente pode até dizer, não, mas eu, se eu tiver que ficar doente, eu não preciso de Guaporé, eu vou para Porto Alegre, vou para Caxias, vou para Bento, sei lá. Mas tem que se salientar, segundo a doutora Marisa sempre falou, que o primeiro atendimento acontece no nosso hospital. Se qualquer um de nós agora cair aqui, tiver um piripaque aqui, vai direto para o hospital. E se nós não tivermos um atendimento adequado aqui no nosso hospital, provavelmente nós não vamos ter oportunidade de chegar num centro com mais recursos. Então essa é uma situação que deve nos preocupar sobremaneira. E eu acho que todos nós, vereadores, que temos uma responsabilidade grande diante da comunidade, tudo que nós pudermos fazer para colaborar, para tentar, quem sabe, emendas parlamentares, coisas assim, que venham em benefício do hospital, nós temos que fazer um esforço muito grande para que isso aconteça. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Mustafa. Com a palavra, o vereador Jairo Elias Anata. Com a palavra, o vereador Valcir Antônio Fanton. Com a palavra, a vereadora Marisa.
Eu gostaria de comentar sobre um fato que aconteceu essa semana na nossa cidade, que foi o fechamento da farmácia Dom Fernando. E vou me permitir ler um pedaço de um texto que foi publicado num dos jornais da cidade, escrito por uma filha do Fernando Passo Alto. São 68 anos dedicados à profissão de prático farmacêutico, com a super e única preocupação de servir e cuidar a saúde de todos. Preciso dizer que da sua dor também se fez amor, porque transformou em empatia e solidariedade a sua infância difícil. Aos 9 anos começou sua trajetória cuidando de 2 crianças como babá e nunca mais parou de trabalhar, a não ser para namorar, e aí entra a figura de outra gigante lutadora, nossa apoiadora, minha mãe, Dona Lorena Francisca. Do fruto desse amor surgimos nós 4, uma família que apoia incondicionalmente esses 2 seres que amamos e que se complementam há mais de 50 anos. Então, quanta gente fez uma consulta com o seu Fernando? Quanta gente fez uma injeção com o seu Fernando? Quem nunca teve um bom papo regado à sabedoria de quem vive tanto tempo no mesmo lugar, valorizando tudo e a todos que o cercam? Agora chegou o momento de ter o descanso, e depois de tantos anos servindo a nossa comunidade, a farmácia Dom Fernando fecha suas portas. Mas o seu Fernando não vai parar. Vai seguir com seu trabalho voluntário pelo Rotary Club de Guaporé, do qual é fundador e entusiasta, dedicando parte do seu tempo à coordenação do empréstimo de cadeiras de rodas, de banho e andadores para os que precisam fazer uso das mesmas. e que sempre esteve, que estiver disposto, irá colocar seu jaleco branco e atender ao meu lado. A filha dele, que é dona da farmácia, que fica nas imediações do supermercado Marinho, que está escrevendo. E vai continuar curando com seu carinho, com seu tempo, com seu afeto, com um abraço amigo a todos que aparecerem em busca da pílula mais valiosa e mais eficaz do mundo, a pílula da amizade recheada de amor. Sei que muitos, assim como nós, vão derramar uma lágrima pelas portas que se fecham, deixando um presente tão lindo quanto o que representa a farmácia Dom Fernando se tornar um passado. Sim, a farmácia não terá mais as suas portas abertas. Para quem sentir saudade, bastará abrir a janela do pensamento e o Dom Fernando estará lá, atrás do balcão, de jaleco branco, semblante sereno e sorriso no rosto, eternizado entre os grandes que deixam marcas na história. Ontem eu tive a oportunidade de me manifestar na reunião do hospital também sobre a mania que Guaporé tem de valorizar todo mundo que vem de fora e chega na cidade. E a mania de desprezar as pessoas que nascem aqui e se desmancham pela cidade e nunca são devidamente valorizadas. Fernando Basualdo é mais um exemplo. Pressionado por um monte de circunstâncias que todo mundo conhece, que eu não vou ficar aqui declinando, está fechando as portas da sua farmácia. Eu sou testemunha que as primeiras camas do Hospital de Guaporé, decentes, com manobras para elevar a cabeceira e pés e fazer outras manobras que a gente precisa de uma cama hospitalar, o Fernando conseguiu do Rotary Club de Vancouver. E eu sei porque eu traduzi as cartas de ida e vinda em inglês para esse material todo que veio para o Hospital de Guaporé. Só que Guaporé é assim. E eu vou de novo mencionar uma pessoa absolutamente injustiçada nessa comunidade, que é a doutora Silvia Beatriz Pupperi. E não foi por falta de eu falar para os prefeitos que antecederam, nem o Antoninho e nem o Paulinho, porque está na hora de Guaporé começar a valorizar as pessoas que merecem. E eu quero pedir para a Câmara de Vereadores que se faça uma homenagem enquanto em vida para o Fernando Basualdo, porque ele merece. Era uma pessoa que se dedicou a vida inteira para a comunidade. Ele é uma pessoa de Guaporé, que se dedicou o tempo inteiro. Eu cansei de ver ele voltar lá no hospital, nos plantões, para tentar entender a letra de um médico ou explicar que um medicamento não existia, que precisava fazer outro. Essas pessoas que são trabalhadoras, que dedicam uma vida inteira para uma comunidade, nós temos o dever de homenagear e de reconhecer aquilo que elas fazem. E acho que, como eu, todos os nobres colegas vereadores, e o senhor presidente, e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, também devem ter outros exemplos assim. Mas nós damos nome para as nossas ruas, nós denominamos algumas coisas com nomes de pessoas da cidade. Mas o habitual aqui em Guaporé é não reconhecer os méritos de quem realmente os tem. Acho que está na hora da gente começar a fazer isso. Eu gostaria de pedir para a Câmara de Vereadores que a gente oportunamente prestasse uma homenagem ao Fernando Basualdo por todo o trabalho, por toda a dedicação que ele teve pela nossa cidade, pela nossa população. É certo que eram... evidentemente que era o negócio dele, ele era farmacêutico, foi isso que ele fez, um farmacêutico prático, era o exercício da vida dele. Mas nós todos sabemos que existe uma grande diferença entre fazer o seu trabalho simplesmente e entre fazer o seu trabalho com amor e com dedicação, com interesse, com carinho, com abnegação pelas pessoas. Era a minha palavra hoje, presidente.
Só para colaborar, vereadora, acho que sua excelência pode fazer um requerimento a esta casa, direcionado à mesa, para que seja feita uma homenagem, uma sessão solene para o então Fernando, né?
Farei isso.
Eu acho que isso aí fica aí, a gente vai encontrar uma data, né, que seja ótimo, prática entre todos, de comum acordo, para se fazer uma homenagem, sim, uma sessão solene
Farei isso. Muito obrigada, presidente.
Com a palavra o vereador, líder do governo, Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colega vereador, ao público presente especial, família do Mero e do Paulinho. Só para reforçar o que o Antoninho e a doutora Marisa falaram, referente ao hospital, nós da bancada do PDT há anos, a gente busca as verbas com os deputados e preferencialmente ao hospital, para tentar melhorar a situação que se encontra. E como não é possível com as emendas contratar pessoas, normalmente a gente consegue para reformas ou equipamentos. E é como foi colocado na reunião hoje. Por exemplo, a minha avó faleceu ano passado, fim do ano, e uma das camas compradas, uma parte do recurso que nós conseguimos foi para aquisição de camas. Então, a gente, de uma forma ou de outra, a gente acaba usufruindo daquilo que a gente luta. E aí justifica bastante o empenho e essa necessidade de buscar repasses. O Lazier Martins liberou, acho que se não liberou, está saindo já o valor que foi empenhado ano passado, 350 mil. Eu sei que vários deputados de outros partidos também conseguiram. E nós, né, Antônio, vamos tentar buscar novamente com os... Eu tive azar, porque o Chirini, que era o deputado que eu apoiei, saiu. O Lazier saiu agora. Mas vamos procurar outros, e lá tem dinheiro com os federais, para que lembrem de Guaporé, porque votos eles fazem, né? E como o vereador Mann sempre coloca, que eles façam essa contrapartida. Então nós da bancada do PDT, nós vamos se empenhar novamente, e embora hoje o Lazier não esteja no partido, ele é senador do Rio Grande do Sul, e nós vamos bater na porta dele e solicitar verbas. Era isso, presidente.
Com a palavra o vereador Homero Marcolina.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nesta noite o nosso secretário de obras, o Léo Pandolfo, que nos dá o privilégio da presença, os assessores da casa, das bancadas, os servidores municipais e em especial a Patrícia, que está aqui representando todos eles, público aqui presente e também em especial a minha filha Laura, que está aqui novamente, acompanhado pelo Pessutti e o Marcelo. A doutora Marisa acabou de falar na sua manifestação em relação ao Fernando Basualdo, e eu não vou acrescentar absolutamente nada do que ela falou, porque é exatamente aquilo que eu também penso e acredito que toda a sociedade guaporense tem esse mesmo pensamento em relação ao Fernando. Mas também um aspecto positivo, doutora Marisa, que eu vou falar hoje, nós tivemos a oportunidade do vereador Jairo e eu estarmos visitando duas propriedades do nosso interior, mais precisamente na linha 28. O Edivan Babinotti, a família Babinotti, que o Edivan é assessor da regional da FETAG, e o Fernando Marcolin, que é também da direção do sindicato, e naquele dia também estava o presidente do sindicato, o Alessio Alba. Quando eles recepcionaram na propriedade do Fernando Marcolin, em torno de 50 jovens que vieram da região de Canguçu para a troca de experiências. Um grupo de jovens da nossa cidade e da região, eles foram para Canguçu e visitaram alguns municípios da região. Tiveram a oportunidade de trocar experiência com aqueles municípios que têm as suas particularidades. Mas o que me chamava a atenção era aqueles jovens e alguns adultos que os acompanhavam também, entusiasmados em ver o que nós produzimos e principalmente aquela comunidade da linha 28. Aqueles jovens caminhando embaixo das parreiras, colhendo uvas, saboreando aquelas uvas, felizes, porque na região deles, de Canguçu, é uma região ainda muito distante do progresso. Não tem indústrias na cidade, vive de uma agricultura precária, né? E ver a forma com que a nossa região, e eles passaram por Ilópolis, na questão da Avramate, eles passaram por Dr. Ricardo, passaram por Antagorda, passaram por Dois Ajados e ficaram aqui em Guaporé 2 dias. A gente é sempre muito orgulhoso quando a gente fala da nossa cidade e da nossa região, e mais nos entusiasmou, e o Jairo e eu na volta conversávamos, de ver o jovem que normalmente ele sai, como nós saímos, o Jairo saiu do interior, eu também saí do interior, mas eles não. Hoje eles têm condições de permanecer lá. E eles, esses jovens entusiasmados com os resultados que eles estão tendo, né, que muitas vezes esse jovem vem para cá, trabalha numa empresa com um salário talvez, ele tem a dificuldade de se sustentar ou construir um futuro digno. E esses jovens, eles veem na agricultura, ou vê na pecuária, vê na questão do leite, a possibilidade dele permanecer no interior, e estimulando principalmente a outros jovens que também possam ficar no interior. E eles também têm a possibilidade de fazer faculdade como estão fazendo. Então nós teremos produtores com formação, com técnica, uma técnica avançadíssima, e que o município de Guaporé pode se considerar feliz por ter estes jovens. E se nós falarmos do gado leiteiro, nós vamos entrar também numa outra, na criação de suínos. Guaporé está realmente muito, muito avançado nisso. E que bom que essa região de Canguçu e outras vem para Guaporé para ter experiências positivas. Então, essa é a minha manifestação, senhor presidente, e eu agradeço por a oportunidade.
Com a palavra, os líderes, se algum líder queira se manifestar, a palavra está à disposição. Vereadora doutora Marisa.
Esqueço às vezes de cumprimentar o público, mas quero dizer que para mim é uma honra e um prazer verificar as pessoas que vêm aqui, e quero homenagear especialmente a minha assessora, muito competente, que também sempre está presente, mas principalmente homenagear e pedir uma salva de palmas. Eu sei que isso quebra o protocolo, para o Dom Fernando, que está aqui, que veio, chegou agora aqui, logo depois que eu falei. E de dizer, Dom Fernando, que nós, vereadores, iremos lhe prestar a devida homenagem de acordo com a orientação do senhor presidente. Eu acabei de ler o texto que a sua filha, muito inspirada, escreveu a respeito do seu trabalho e a respeito da sua figura na nossa comunidade. E de dizer que, como vereadora, como mulher, como guaporense, como médica, como uma pessoa bem antiga, quase da sua idade, eu reconheço no senhor, assim, a estirpe das melhores pessoas que já passaram por Guaporé, e quero reconhecer e louvar todo o trabalho que o senhor fez pela nossa comunidade. Gostaria também de informar, falando então agora, senhor presidente, senhores vereadores e público presente, em nome do meu partido, que a gente já conseguiu, e não sei também se estou atropelando o protocolo, mas a minha inexperiência justifica o atropelamento, que o deputado Santini, via deputado federal Busato, conseguiu uma verba significativa que já vai ser enviada para a reforma do salão e para o campo de futebol do salão do Pinheirinho. Nós vamos oportunamente comunicar para o prefeito essa obtenção desse benefício. E gostaria também de lhe pedir, senhor presidente, que houvesse uma agilizada agora nesse meio recesso na nossa sala do PTB, se for possível. Muito obrigada.
Ah, Eu só para justificar, nobre vereadora, em que hoje foi instalado o ar condicionado na sala, né, onde vai ser do PTB, e que os móveis e computadores estão em fase de licitação. Aí, então, por isso do processo um pouco demorado, que faz parte, né, da coisa pública. Mais algum líder queira se manifestar? Ninguém querendo se manifestar? Eu comunico aos senhores vereadores que na data do dia 13 de fevereiro, a partir das 18h30, no plenário Roberto Baldasso, será realizada audiência pública para a exposição e análise das metas fiscais do primeiro triênio, né, do ano de 2016. E que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 13 de fevereiro de 2017, às 19h, no plenário Roberto Baldasso, na Câmara Municipal de Vereadores. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou encerrados trabalhos da presente sessão.